Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia a todos que estão no rádio e na televisão. Obrigado, então, pelo carinho da sua audiência. Nossas desculpas aqui pelo pequeno atraso por falta de conexão de internet. Mas já estamos ao vivo também aqui no canal do YouTube para você acompanhar a partir de agora o resumo das principais informações. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a polícia apreende integrantes de grupos suspeitos de aplicar golpes contra idosos em agências bancárias.
E o governo descarta casos suspeitos de intoxicação por metanol no Maranhão.
Na semana do professor, Câmara vota projeto sobre carreira docente.
E o governo do estado celebra o Dia dos Professores, destacando avanços e conquistas na rede estadual.
Você vai acompanhar também. Olha, Lula inicia a rodada de conversa sobre vaga no Supremo Tribunal Federal em reunião.
E exonerados aliados do Centrão após derrota no Congresso Nacional.
Você vai acompanhar também. Deputado Iglesias Moisés diz que conversas gravadas denunciadas pelo deputado federal Márcio Gerri eram pressões contra o governador Carlos Brandão.
Esses e outros assuntos, com giro com os nossos repórteres e também a sua participação, você acompanha a partir de agora aqui
no Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 15 do mês de outubro, é Dia dos Professores de 2025.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o programa Central Manhã, no oferecimento da Alifarma. Saúde para toda a sua família, recomendando a você que às vezes sente aquela moleza no corpo, a fraqueza, a indisposição, fica sem vontade de trabalhar e até mesmo para se divertir. Isso porque passamos por algumas carências nutricionais e precisamos repor algumas vitaminas. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que repõe a sua energia, dá mais vitalidade ao homem e à mulher e aumenta a sua imunidade. Portanto, Rubrax não tem nenhuma contraindicação e está à sua disposição na Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens de suplementos para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. O telefone da Alifarma é o 8606-3142, está à sua disposição, e quando você ligar, conversar com o pessoal, converse lá com os enfermeiros, as pessoas que estão atendendo, aliás, que é farmacêutica, né, já? Quem atende na farmácia, na loja de suplementos, é o farmacêutico que vai lhe atender, conversar com você, lhe orientar sobre o melhor suplemento para você. Você vai telefonar para 8606-3142. Aí você diz que ouviu aqui no programa Central Manhã. Aí você garante os seus 20% de desconto e a entrega gratuita na sua casa. Rubrax!
Pois não, já. Assina a farmácia e orienta aos atendentes. Isso, todo mundo que trabalha na farmácia é farmacêutico. Tem que ter um farmacêutico
responsável. Isso. Exatamente. Aí, está explicado. Mano, porque a gente trocou as bolas aqui, colocamos enfermeiro dentro da farmácia.
E até porque,
né,
existe até os cursos, viu, Beto? Os cursos de atendente de farmácia, mas é necessário que tenha, é igual uma obra. Existem as obras que podem ser assinadas pelo técnico de edificações, até 100 metros quadrados, para quem não sabe, e a partir daí tem que ser assinada por engenheiros, engenheiro civil. Então a mesma coisa é a farmácia, tem os atendentes, mas tem que ter o farmacêutico responsável.
Isso. E você que é diretor de rádio e ainda não acessou mundodamídia.com, não perca mais tempo, porque senão você vai ter que ficar fazendo como os nossos avós faziam, né? Batendo de porta em porta com uma tabelinha de preços na mão, tentando convencer as pessoas a anunciar na sua emissora. Se você não quer fazer isso, continuar fazendo isso, recebendo não, que depois de alguns nãos a gente volta entristecido, porque eu já fiz muito isso, né, Jovem Pereira? Agora você tem o Mundo da Mídia. É só colocar a sua emissora no Mundo da Mídia, coloca lá todos os programas, desde 5 da manhã até as 23 horas, você faz lá toda a sua programação e aí coloca os preços das mídias em cada um desses programas, aí pronto. É só divulgar para todo mundo na sua região que basta acessar o Mundo da Mídia para poder anunciar na sua rádio. É simples assim.
Fácil.
Mundodamídia.com. Muito fácil você anunciar no rádio a partir de agora. Nós vamos começar o nosso programa trazendo essa prisão. Essa eu gosto de dar essa notícia, Jabe Pereira. Eu não gosto de dar muita notícia de prisão, de coisas ruins, coisas tristes. Mas quando bota um bando desse de pessoas que ficam enganando os aposentados que trabalharam a vida inteira, conseguiram passar dos 60 anos de idade prestando seu serviço para a nação brasileira e aí é enganado por uns marginais, não é? É bom que a polícia bote mesmo atrás das grades, puxe assim pelo cós da calça, bota uma algema nele e saia para levar para conversar com o delegado. Conte essa história aí, Jovem Pereira.
Pois é, Alberto, uma operação é realizada pela Polícia Civil que prendeu 6 pessoas que, segundo as investigações, são integrantes de um grupo suspeito de aplicar golpes contra idosos em agências bancárias na capital do estado. Outras 2 pessoas foram presas por envolvimento em um caso de extorsão mediante a sequestro que aconteceu no ano passado. As investigações tiveram início em março, quando integrantes do mesmo grupo criminoso foram presos em flagrante. A vítima seria uma mulher que percebeu as vítimas suspeitas dos criminosos, a suspeita dos criminosos. Ela chegou a ser forçada a entregar pertences pessoais, mas o crime foi impedido pela polícia. Ainda de acordo com as investigações, um dos crimes, viu, Humberto, um dos criminosos deixava cair um objeto de valor próximo a uma agência bancária, que era encontrado pelas vítimas, e em seguida eles ofereceram recompensas de R$100 a R$200 como forma de atrair a atenção dos mesmos. Quando elas percebiam e se recusavam a participar, eram roubadas pelos criminosos. Uma estratégia, algumas situações a polícia verificou com sempre os mesmos modos operantes. Esses criminosos, Alberto, e qualquer outro, às vezes eles acham que são espertos, mas a polícia é mais esperta que eles. Por quê? Porque sempre agem das mesmas formas, os chamados modos operantes. Aí a polícia investiga, vai lá, encontra esses vestígios, dá profundidade a essas investigações e o que, que acontece? Com eles atrás das grades. Então, quando os criminosos acham que são espertos, a polícia é muito mais esperta que eles.
Pois é, esse golpe é bastante antigo, mas ele continua sendo aplicado e é muito fácil de você cair nele, né? Porque o que acontece ali é que geralmente são pessoas até bem vestidas, assim, de uma boa aparência,
né? Para não levantar suspeita.
São gentis, educados, isso, né? Generosos. Deixam cair ali como se fosse um pacote de dinheiro no chão e aí você, como é uma pessoa de bem, diz assim, eu não quero ficar com o pacote, eu vou devolver pro dono. E aí deixou o pacote cair, você ali gentilmente pega esse pacote, vai tentar devolver e eles já querem lhe dar uma recompensa, né? Olha, você é uma pessoa muito do bem, muito gentil, preciso lhe recompensar. E aí, nessa conversa da recompensa, Jovem Pereira acaba levando o seu dinheiro que você acabou de destacar. Né? É um negócio sério que as pessoas usam da sua boa fé para lhe enganar, e às vezes as pessoas se sentem, depois que foram enganadas, depois que caem nessa conversa, né, se sentem assim, rapaz, eu fui um bobalhão, como é que caí no negócio desse?
A gente observa assim, algumas situações, a gente vai ficando mais velho, e a tendência é que ficamos um pouco mais experientes. Assim, quando uma pessoa se aproxima de alguém, se aproxima de mim com muita gentileza, com muita dedicação, eu já fico percebendo. Às vezes eu pergunto: amigo, você quer vender? Você quer comprar? Você está fazendo política ou você está pedindo? Porque se você for observar hoje no corre-corre do dia a dia, poucas pessoas param para conversar, e a maioria delas, se você passa e dá bom dia ou boa tarde, você é ignorado. Então, quando alguém se aproxima de você com toda essa gentileza, com toda essa educação, eu sinceramente, eu já suspeito.
E aí nós vamos perdendo a boa fé nos nossos irmãos, né?
Infelizmente.
Pois é. Olha, Jalber Pereira, mais 420 pessoas que adquiriram celular, seja ela por boa fé ou não, né? Compraram porque acharam barato demais, ou querem aproveitar uma oportunidade, ou compraram sem saber de que o celular foi roubado, receberam aquela ligação da polícia avisando: olha, você tem até esta semana para vir devolver o celular de volta. É mais uma ação daquele programa celular das pessoas que tiveram celulares furtados ou roubados, que vai acontecer essa semana aqui em São Luís, por meio do programa Meu Celular de Volta, que esse programa desenvolvido pelo governo do estado através da Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão.
Não é uma operação, não é um trabalho temporário. Igual tem algumas operações, catracas, alguma coisa que começa e depois você não vê mais. Sempre o secretário Maurício Martins diz que é um programa permanente e que a tendência é chegar, pelo menos aí nos próximos meses, a metade dos municípios maranhenses. Já temos em São Luís, aqui envolvendo os municípios da região metropolitana, Imperatriz, na região leste, e a tendência, como eu disse, é que chegue pelo menos nas regionais. Se salvo engano, Beto, são quase 2 mil celulares já recuperados depois que o programa foi implantado, que não teve origem aqui no estado do Maranhão, foi no vizinho Piauí. Inclusive, nós aqui do Central Manhã chamamos a atenção das forças de segurança, principalmente do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública. Não sei se fomos ouvidos, mas que surtiu efeito, surtiu.
Jalber Pereira, aconteceu um acidente logo depois ali da cidade de Paraibano, nas proximidades lá do povoado Tabaroa. Um caminhão lá na BR-135, em torno aí do quilômetro 503 da BR-135, um acidente muito feio, né? Essa carreta, né, que transportava cerca de 70 cabeças de gado, perdeu o controle aí nesse trecho conhecido como a Curva da Morte, tombou e em seguida pegou fogo. Infelizmente, né, a maioria dos animais morreram entre as chamas. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo o veículo, que teve aí a parte da carga também consumida pelas chamas. A maioria dos animais morreu carbonizado antes que o socorro pudesse ser prestado, deixando aí um cenário de destruição, de muita tristeza, às margens da rodovia. Conheço esse trecho aí, morei quase 5 anos na cidade de Paraibano, conforme já relatei aqui, e é um trecho bastante perigoso, porque tem uma área de chapada, e aí quando você se percebe, você está chegando em um local onde tem uma curva e uma descida muito íngreme. E aí, se o cidadão não estiver atento, o motorista não estiver atento, ele simplesmente não consegue aliviar a velocidade do veículo ao chegar nesse local. É preciso ter bastante precaução, bastante cuidado para evitar que chegue com uma velocidade alta, né, nesse trecho aí bastante perigoso. Uma vez eu pegando uma carona para ir para São João dos Patos, num caminhão, e um desses caminhões aí o motorista não percebeu muito, não reduziu a velocidade e acabou tendo que engatar uma marcha e ele explodiu, simplesmente destruiu o motor do veículo. Depois teve que passar quase 15 dias esperando um outro motor, a empresa mandar um outro motor para trocar o motor do veículo para poder dar continuidade ao seu trabalho. Tem provocado bastante prejuízo.
Esse local, rapaz, é duas ou três vezes, salvo engano, eu não lembro da curva, mas eu sei que, para quem está nos acompanhando em outra região, essa cidade lá de Paraibano é o final da BR-135.
Ela segue até a cidade de Orozimbo.
Orozimbo é o povoado de Orozimbo,
que aí desce para Pasto Bom e segue para São João dos Patos.
Orozimbo é um distrito de Paraibano. Então, isso. Quem sai de São Luís, aqui após o elevado aqui que foi feito recentemente, que começa ali no quilômetro 1, então essa BR-135 vai até esse distrito de Orozimbo, como você disse, onde se encontra com aquela estrada que vem da região de Balsas, que passa por dentro de São João dos Patos e segue até o estado do Piauí. Conheço por lá.
Pois é. Vamos chamar um rápido intervalo. Ou chama logo. Tem esse caso aqui desses dois jovens que foram assassinados a tiro na última segunda-feira. O repórter Raniel Carvalho tem os detalhes.
Na noite desta segunda-feira, dia 13, dois homicídios foram registrados no município de Zedoca, no Maranhão. As vítimas foram identificadas como Matheus Santos e João Vitor Amaral, ambos jovens conhecidos na cidade. Segundo informações, os criminosos chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos sem chance de reação das vítimas. O crime ocorreu por volta das 21 horas na rua Timbiras, localizada atrás do Hospital Municipal de Zedoca, na Vila Barroso. Matheus Santos ainda foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Já João Vitor Amaral morreu ainda no local. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação dos assassinatos. O clima na cidade é de grande comoção. Central de Notícias Brasil, de Nova Olinda, repórter Ranieri Carvalho.
Muito obrigado, repórter Ranieri Carvalho. Olha, nós temos que buscar uma união de forças aí entre as secretarias de segurança pública do governo, que é de responsabilidade do governo do estado, entre os agentes de segurança contratados também pelos municípios, para dar um basta na violência nesses criminosos. Ontem à noite, a gente que circulou pelas avenidas de São Luís percebeu a quantidade de blitz que estão sendo realizadas. Aí uma parceria, tem a Prefeitura de São Luís, que tem a sua guarda, que está bastante atuante. Temos a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado com o posicionamento, né, de blitz em pontos estratégicos de São Luís, para começar a passar para a sociedade aquela sensação de segurança e para os criminosos, olha, nós estamos vigilantes, porque a criminalidade assusta a população. Cada vez mais as pesquisas estão indicando que é uma das maiores preocupações da sociedade brasileira atualmente é com relação à segurança pública, é com relação à violência. Então, precisamos ter tomar as devidas providências, haver uma união, uma integração de todas as forças policiais, governo federal, governo estadual e municipal, para poder agir contra criminosos. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente traz o resultado daquela investigação sobre uma suspeita de intoxicação por metanol no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conheci o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O programa Central Manhã, mandando aquele abraço para você que está nos acompanhando na cidade de Santa Inês, através da Rede TV Canal 15, grupo de comunicação do nosso amigo Luiz Lobo, na cidade de Santa Inês, Maranhão. Onde mais o pessoal estava avisando que estava aqui? Depois eu vou trazer mais informação a respeito desse assunto. Obrigado, abraço também ao pessoal de Balsas. Alô, Balsas, alô vocês, acompanhando também aí pela 102, a nova 102 FM, nosso amigo Fabilson Braga. Um abraço também ao Joenerson Santana, um abraço a todos lá de São Félix de Balsas, pessoal cobrando também. Faz tempo que a gente não mandava um alô lá para São Félix de Balsas. O Enesílio, em São Pedro dos Crentes, um abraço aí, Exílio.
A audiência total também lá na cidade de Bacabeira, através da rádio Nova Bacabeira.
Nova Bacabeira, nosso amigo Márcio Calvério, né? Esse entende de rádio, muito. Nosso professor, nosso orientador, é o autor dessas vinhetas bonitas que você vê aqui no programa Central Manhã. Voz boa dele, viu? Pois é, além da voz boa, ele tem conhecimento técnico, sim, né? Sim.
É um profissional
da área, né? Eu estive também com o engenheiro Fernando César. É o pai do Fernando Augusto, né? Que também foi colaborador nosso dos Estados Unidos.
E que é dono da rádio Mapari FM.
Mapari FM de Humberto de Campos. Alô, Humberto de Campos, através aí da rádio Mapari FM. E nós estamos com a primeira rádio transmitindo diretamente para os Estados Unidos, lá direto dos Estados Unidos, cadastrado no sistema mundodamídia.com. Um abraço a todos vocês aí, que ficam com saudade do Brasil aqui, passa muito tempo sem comer o feijão brasileiro, sem tomar um cafezinho. O cafezinho ficou mais caro aí depois dos tarifaços. Um abraço a vocês dos Estados Unidos, da comunidade brasileira aí nos Estados Unidos, acompanhando através da emissora já. Depois vou pegar lá o nome certinho para poder destacar a emissora de rádio que o Fernando cadastrou lá dos Estados Unidos. Tem a filha dele, né, que é casada, mora lá, e a gente tem um apreço muito grande pelo Fernando César, que é um cidadão que presta um relevante serviço de assistência, de orientação. Até mesmo tem um filho que é advogado, né? Tem a orientação jurídica,
filho é um bom advogado,
e ele dá
só não
a orientação técnica para a instalação de muitas emissoras de rádio no estado do Maranhão. Passou pela orientação dele, né?
Olha, aí o casamento dá certo. O filho é advogado dessa área de comunicação e o pai é engenheiro.
Engenheiro, aposentado da Embratel, me parece que foi Embratel. Ele já me falou isso mais 10 vezes, mas sempre troca. Aposentado, não sei se é da Anatel, não, acho que é da Embratel mesmo, que ele foi, que ele trabalhou muitos anos. Olha, um assunto de grande repercussão, e inclusive o próprio deputado federal Márcio Gelli falou que teve uma repercussão nacional, a imprensa nacional também destacou a questão das gravações que o deputado federal Márcio Gerri, juntamente com Rubem Júnior, teriam protocolado um documento na Câmara Federal para pedir a investigação da Polícia Federal sobre essa suspeita de que o aparato de segurança pública do estado do Maranhão teria feito gravações ilegais em relação a alguns comentários feitos por eles em algumas reuniões, em alguns eventos. E aí, ontem, numa roda de conversa, vários jornalistas de vários veículos de comunicação, O deputado Iglésio Moisés disse que o que é mais grave não é que a forma como as gravações foram feitas. O que é mais grave são os conteúdos das gravações. E aí é o que a sociedade agora espera. Sim, o que é que esse deputado andam conversando que não pode ser gravado? É, Jovem Pereira?
É difícil.
Essa é que é a pergunta. Por que que um parlamentar conversa que não pode ser gravado?
É, inclusive, Neto, essa notícia tem sido destaque nos últimos dias. E como foi que essas conversas vazaram? Ficamos sabendo que o deputado Rubem Júnior teria sido procurado por uma repórter, uma moça da revista Veja, que teve acesso a essas gravações e pediu um posicionamento do deputado. O que é, de fato, o que se deve fazer, o que não se faz, mas que deveria se fazer no jornalismo. Ela, como uma boa profissional, que nem sei como é o nome, não tenho que procuração para defendê-la, mas agiu dentro dos procedimentos, dentro da ética jornalista. Então, o que que acontece? Esses áudios, inclusive, o que se sabe é que o Rubem Júnior teria pedido a ela, mas ela não teria dado. Então, a partir dessas informações, o deputado Márcio Gerri teria ido à frente, feito essa denúncia lá na Câmara dos Deputados, usando a tribuna, pedindo um posicionamento do presidente da casa, o Hugo Mota, mas até o momento, entendeu? Não tem um posicionamento deles sobre o conteúdo das conversas. O que se sabe é que eram conversas comprometedoras e até agora, o que já foi decidido, Humberto, inclusive teve posicionamento da Secretaria de Segurança Pública dizendo que não há qualquer tipo de nota oficial da Secretaria de Segurança Pública.
E se colocando à disposição. Só, olha, não tem inquérito, não tem nada.
O que aconteceu? O que que se sabe até o momento que teria acontecido? Que uma pessoa teria participado dessa conversa, teria gravado, seria uma carta na manga, como se fala, e depois, por algum motivo, teria vazado essas informações ou teria vendido para a revista Veja. Você sabe que esses veículos de grande repercussão a nível nacional, eles compram informações, você sabia? Se você tiver informações de muita repercussão, você pode vender para essas informações. Então, pode ser que essa pessoa que tenha gravado esses conteúdos possa ter vendido para a revista Veja. Então, o que que acontece? A revista Veja pegou esse conteúdo, levou para um perito, o perito fez o procedimento devido e disse, esse conteúdo é verídico. Então, como uma boa jornalista, ela fez o papel dela.
Claro,
agora, agora, esses deputados, viu, Humberto, não estão fazendo o papel deles. Até que o Rubem Júnior se pronunciou, mas cadê o pronunciamento do Márcio Gerri?
Pois é, agora chega a dizer, gente, ó, o que as gravações foram essas aqui, não tem nada de comprometedor contra mim.
Não é? Por quê?
Não falei nada demais.
Eu sempre aprendi que aquele que não deve...
Não teme.
Então por que medo?
Então, aí o deputado Iglésio Moisés, nessa conversa ontem com diversos jornalistas, disse que também descartou, segundo ele, não acredita que tenha envolvimento do aparelho de segurança pública do Estado. Isso é descartado. Que essas gravações foram feitas por participantes das próprias reuniões. Vamos ouvir o que disse o Iglésio Moisés.
Então é só assim, eu acho que o que tem que escandalizar todos nós aqui é o que está sendo dito nessas conversas. São pressões para liberar vaga mediante cumprimento de acordo político. Isso é espúrio, isso é imoral, isso é crime de responsabilidade, isso aí é tráfico de influência e tem uma série de tipificações, tanto no Código Penal como na lei do impeachment em relação a isso. Acho que
isso.
Disse tudo. Você conhece aquele ditado popular que diz que ganha a briga quem bate primeiro? O que é que o povo está falando aí, principalmente os bloqueiros? Que o Márcio Gerri poderia estar com medo de alguma repercussão, inclusive o espaço está facultado aqui, tanto para o Márcio Gerri como também para o Rubem Júnior, mas o que se está falando aí nos bastidores é que o Márcio Gerri poderia ter ficado com medo de alguma repercussão negativa, então ele foi à frente e fez a denúncia.
O que todo meio político tem conhecimento é que foi espalhado para o Maranhão inteiro que ou o governador Carlos Brandão cederia às pressões, ou então ele seria afastado do cargo e preso. O governador seria afastado, inclusive deram datas. né? Foram colocados dados. Ele disse, mas como? Se não tem nenhum processo, se eu não estou fazendo nada de errado, por que que vão me caçar? Então seriam essas pressões que estariam acontecendo nos bastidores, que vinham, porque são gravações antigas, segundo a informação do Iglesias Moisés, essas gravações são anteriores. E a gente que convive com os bastidores da política maranhense, nós sabíamos que tinha algumas coisas cabeludas que eu me reservo o direito de não revelar aqui, mas a gente sabe de algumas coisas de traições que existiam dentro do próprio núcleo que inclusive atendia dentro do Palácio dos Leões. Pessoas que estavam no governo, que mantêm ainda cargos, muitos cargos no governo, que estariam trabalhando contra o governador Carlos Brandão, mesmo sendo funcionário do governo. A gente tem algumas informações de reserva aqui, não quero fazer nenhuma especulação a respeito do assunto.
Os famosos Joaquim Silvério dos Reis.
Pois é, tenho o direito de não fazer, então não irei fazer, mas a gente sabe que tem algumas condutas reprováveis com a utilização do nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para poder fazer pressão dentro do governo em troca de cargos. Inclusive, pela liberação, diz assim, só se resolver isso aqui, aí vamos resolver a questão do Tribunal de Contas do Estado, que ainda hoje tem duas vagas, o tribunal está desfalcado, duas vagas que não foram autorizadas até o momento, é importante a gente chamar a atenção disso, por causa de pressões políticas, até agora essas vagas, os dois conselheiros do Tribunal de Contas não foram nomeados até agora por motivo de pressão política. Olha, se não atender a isso aqui, não vai ser liberado. Não vai ser liberado. E aí? Será se, chegando ao conhecimento da população de forma bem clara e bem objetiva, a população vai concordar com esse tipo de coisa?
Outra coisa que chama atenção também, Humberto, se de fato isso estiver acontecendo, o ministro do Supremo Tribunal Federal estará cometendo crimes, inclusive de tráfico de influência, como disse o Iglesias Moisés. Uma das coisas que o Iglesias falou ontem, inclusive não colocamos nesse trecho, mas o discurso dele, a entrevista dele é bem longa, é que a gente tem que esquecer que o Flávio Dino é político. Ele foi um político, deu a sua contribuição para o Estado do Maranhão, foi um dos melhores governadores que o Maranhão já teve, mas isso hoje é história. Hoje o Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem a missão de fazer cumprir a Constituição brasileira. Então, esquece o Flávio Dino político. O Flávio Dino foi governador, hoje não é mais. Hoje não existe mais Flávio Dino político. Hoje o Flávio Dino, como eu disse, é ministro do Supremo Tribunal Federal. E se realmente isso for comprovado, isso é objeto até de impeachment, você sabia? Porque ele pode usar o cargo para interferência.
Tem algumas coisas que estão sendo bastante curiosas. Não estou aqui levantando suspeitas, mas só são curiosas. Porque quase todos os casos relacionados ao Maranhão, curiosamente, são quantos ministros?
Só na primeira turma são 7,
são 5, são 9 ministros no Supremo Tribunal, 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, né? Mas essas questões ligadas ao Estado do Maranhão diz que quando gira lá o sorteio, só cai no Flávio Dino, até da Federação Maranhense de Futebol, caiu para ele, né? Então tem algumas coisas que estão acontecendo curiosamente que é preciso a imprensa ficar observando.
Já que você puxou esse assunto rapidamente, que inclusive o Flávio Dino deu prazos para que a Confederação Brasileira de Futebol se pronuncie sobre o assunto, isso aí é produto de um processo impetrado aí pelo presidente afastado Antônio Américo, que queria saber por que ele foi afastado. Só que a cada dia, a cada semana, mais coisas são descobertas. Nessas últimas horas, foi descoberto de que transferências milionárias foram realizadas dos cofres da Federação Maranhense de Futebol, sabe para quem? Para pessoas ligadas ao ex-presidente Antônio Américo. Então, muita coisa pode ser resolvida ainda, entendeu? E que acredita-se que venha a caber uma investigação bem mais aprofundada, inclusive dos órgãos federais.
Pois é. E também o pessoal, a sociedade brasileira questiona também se o papel do Supremo Tribunal Federal é entrar nessas questões que são colocadas. A Suprema Corte, ela é um órgão consultor final. Diz assim, todas as questões têm que seguir uma tramitação de primeira, segunda, até chegar na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, para julgar se aquilo é constitucional ou não. É a premissa do Supremo Tribunal Federal. E há muito tempo que a gente vê questionamentos do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes entrando em algumas questões que não está sendo consultada constitucionalmente. Não é esse caso específico, mas é preciso que haja uma observância maior por parte dos membros da Suprema Corte. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, já temos... vamos a um rápido intervalo, depois nós vamos a Brasília a saber de outros assuntos que estão acontecendo por lá. O Lula se reuniu ontem com alguns ministros do Supremo para consultá-los a respeito da sua indicação. Ele também quer que seja uma pessoa que tenha a anuência dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Não deixe de ligar para o telefone 8606-3142 e conversar com o pessoal da Alifarma. E mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio. Olha, e eu quero mandar um abraço novamente aqui para a cidade de Santa Inês. Olha aí, Santa Inês de Alves Pereira, né? Estamos em Santa Inês, através do canal 15, Rede TV, grupo de comunicação do nosso amigo Luiz Lobo, e mandando um abraço aí para quem sabe quem é de Santa Inês?
Sim.
Não é? O nosso grande cantor e repórter Gilvan Nascimento. Gilvan Nascimento, a sua família.
Faz tempo que não participa.
Estamos com muita saudade de você, né? Está configurando a emissora de rádio dele, a rádio dele lá de Santa Inês, dentro do mundo da mídia. E tá claro, quando alguém pesquisar Santa Inês, vai aparecer quem? A rádio do Gilvan Nascimento,
você sabe,
nosso grande parceiro, mas nós queremos também a sua colaboração. Foi ele que enviou pra gente, você viu recentemente aquelas imagens dos cadrons, as máquinas da prefeitura passando por cima lá daqueles pessoal que faz barulho no meio das ruas com as motos, né? Foi ele que mandou aí, mas nós queremos é a voz dele também. E aí depois eu vou pedir para ele mandar o link das músicas, né, que ele canta, pra gente mostrar ele também como
que
cantor.
Que passou por lá também em Santa Inês, Humberto, foi o nosso cooperador de áudio, Cleber de Costa, viu?
Cleber de Costa de lá,
né? Em Santa Inês, tem raiz pois, por lá, viu?
Ah, conheço ele de algum lugar.
Não sei se daqui a pouco não chega as cobranças de pensão alimentícia.
Vamos a Brasília, vamos começar com o Nildo Costa, lá direto de Brasília.
Esse é...
Bom dia, Nildo Costa, como é que tá você?
Esse é...
Você tá fazendo sucesso também em Santa Inês, mesmo sendo da região de Mirinzal, ali de Cedral, Central do Maranhão,
tô querendo conhecer, e aí eu vou botar você numa situação agora delicada, se você não souber, não vai ter mais voto naquela região. Você conhece a praia de Itapeua?
Itapeua? Não conheço, não.
É, foi sincero, Itapeua, manteve não.
Alberto, o que se sabe é que essa praia não é de lá de Mirinzá, é da região de Cajapió.
É, não sei se é Cajapió Central. Tem outra de Central
Não, é Cajapió. Porque não é
Cajapió.
Nildo, você morou até quanto tempo lá em Mirinzal?
Não, Mirinzal foi até os mais ou menos 14 anos por aí, assim. Mas não tem essa praia naquela região, tá?
Sabe.
Não tem praia nessa região. Central do Maranhão não tem praia. Né, praia fica ali em Guimarães, que também não tem praia, mas é interior de Guimarães, é distrito que é Araoca. Só Cedral, entendeu? De lá só Cedral, entendeu? Que tem praia, entendeu?
Então é Cajapió.
Cajapió. O Cleber Chicote está dizendo que realmente é Cajapió, né? Essa praia de Itapeua. Estou querendo ir lá conhecer.
Então deve ser uma praia também... Deve ser uma praia também de água doce, né? Cajapió, eu não sei se tem praia por ali,
mas... É mar mesmo, diz que tem acesso ao mar. O governo construiu uma estrada agora que deu acesso para essa praia e disse que a movimentação está muito boa para lá agora. Né? Vamos.
Tá vendo aí? Esse governador, peraí, só um minutinho, Huberto. Fazer justiça aqui. Esse governo. Fazer justiça com o governador Carlos Brandão, porque ele nos atendeu com aquela estrada lá para Araoca, que também era isolada, não tinha estrada. Tinha lá porque a pessoa tinha muita dificuldade para chegar. E agora ele atende essa região de Cajapió, ele demonstra interesse em crescimento do Maranhão, né? Investindo no crescimento do Maranhão, no turismo do Maranhão. Isso aí, parabéns ao governador Carlos Brandão. Huberto, deixa eu voltar aqui para Brasília, mas antes aqui, porque eu não podia deixar aqui de mandar um abraço ao grande pastor Damasceno, lá do município de Barra do Corda. Ele esteve nesse final de semana aqui conosco, aqui em Brasília, né, participando do Celebrai 2025 da nossa igreja ADGO, aqui no Gama, lá no Gama, né, e participou, foi no final de semana de festa para Jesus, e o pastor Damasceno, como maranhense, meu conterrâneo, estava aqui, veio aqui, trouxe a palavra, participou conosco, um abraço a ele, lá em Barra do Corda.
Barra do Corda, tem o grupo de comunicação, o pastor deve estar ali acompanhando agora pelo sistema Jitirana de comunicação. Tem rádio e televisão retransmitindo você lá para a região de Barra do Corda.
Pronto, que bacana. Bom, Huberto, nós temos uma semana aqui, uma semana voltada para a educação, né? Lembrando que hoje, parabéns aí a todas as professoras, professores, né? Nossos educadores do país, em especial os maranhenses, aqui em nome da Janice, dona Janice, lá em Mirinzal, esposa do Carlos Taim, ela é minha segunda mãe, Janice, e também a saudosa Maninha, lá em Central do Maranhão, foram minhas professoras, né? Um abraço. Huberto, essa semana especial, ontem foi apresentado o parecer, né, do PNE, do Plano Nacional de Educação, né, e o presidente da Câmara participou deste momento, né, da entrega desse parecer. Hugo Mota disse que é um compromisso da Câmara, quando ele assumiu a presidência, ele logo assumiu o compromisso de investir, aprovar as matérias relacionadas à educação, e esse PNE é prioridade, até porque já venceu, digamos aí, o PNE que hoje está funcionando aí, está seguindo, é o de 2014, válido até 2024, foi prorrogado até o final deste ano, portanto tem que votar, né, até o final deste ano, prova até 2035. E grande entusiasta nisso aí, o deputado Pedro Lucas Fernandes, que você confere nas imagens, o grande entusiasta do PNE, participou desta solenidade, essa reunião da comissão especial, né? E ele divulgou um vídeo ao lado do relator, o deputado Moses Rodrigues, né, falando sobre esse PNE. Vamos acompanhar.
Nereu Ramos para que a gente possa apresentar o Plano Nacional de Educação. O nosso líder, Pedro Lucas, que indicou juntamente com o presidente Hugo Mota para que a gente pudesse assumir esse desafio de construir as políticas públicas para os próximos 10 anos na educação. E dentro dessa perspectiva, nós fizemos reuniões, audiências públicas aqui em Brasília e também em todos os estados da federação para que a gente pudesse avançar através do diálogo em um texto que possa ser coeso e, sobretudo, possa resolver os problemas da educação nos próximos 10 anos. Então, agradecer aqui ao nosso líder, Pedro Lucas, pela indicação e pela confiança e o trabalho que nós estamos realizando na relatoria do Plano Nacional de Educação.
Dizer, deputado Moses, que nós do União Brasil estamos orgulhosos pelo trabalho que você fez com relação à educação. É uma bússola para a educação para os próximos 10 anos. A valorização do profissional de educação, a antecipação da alfabetização, a conectividade, tudo isso neste plano. Parabéns pelo trabalho, tenho certeza que foi um trabalho minucioso que vai trazer uma revolução para a educação brasileira.
Está aí o deputado Pedro Lucas. A gente vai tentar hoje, ontem tentamos conversar com ele em uma entrevista, mas ontem a agenda dele não coube lá um espaço assim para que pudéssemos gravar uma entrevista com Pedro Lucas, deputado Pedro Lucas, né, que é líder do União aqui na Câmara, mas hoje devemos entrevistá-lo para conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o PNE, que está valendo aí. Deixa eu passar aqui rapidamente algumas mudanças, né? Algumas mudanças que está no PNE, que está no projeto. O PNE, enviado ao Congresso Nacional pelo Governo Federal, tem 18 objetivos a serem cumpridos até 2035, nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológico, educação superior, estrutura e funcionamento da educação física. E quem conversou conosco também foi o ministro da Educação, que esteve participando deste momento aqui na entrega do parecer do PNE. Vamos acompanhar aqui um pouco a fala do ministro Camilo Santana.
É criar um fundo de infraestrutura necessária para incluir, para garantir, como a gente quer uma qualidade de aprendizagem, ainda tem comunidades que não tem escola adequada, né? Que não tem condições adequadas para aprendizagem das nossas crianças e alunos, que não tem uma quadra poliesportiva, como é que pode, quais são os recursos necessários. Então, acho que a grande inovação desse plano, primeiro, é saber de onde é que vão vir os investimentos para atingir essas metas, segundo, quais são as ferramentas de governança e acompanhamento das metas. A ideia é que a gente possa acompanhar isso anualmente, a ideia é que a gente possa cobrar, inclusive, dos gestores através do PAC, o Plano de Ações Articuladas. Ele vai estabelecer quais são as metas dele por ano, de escola de tempo integral, de creche, né? Escola profissionalizante, enfim. Então, acho que... E traz também uma inovação, que é inserir a questão socioambiental, no momento que está discutindo as questões das mudanças climáticas no Brasil. Então, o plano ele foi bem elaborado, está sendo bem discutido, a comissão fez também eventos em todos os estados, plenárias, para ouvir também os participantes de todos os estados brasileiros. Então, acho que está bem rico a discussão. Eu espero que hoje está sendo apresentado o relatório final. Eu espero que a gente possa votar ainda nesse mês de outubro na Câmara, sem encaminhado para o Senado, ainda ser votado no Senado esse ano, com essas novidades que permitam também a gente poder discutir fontes de financiamento para ampliação e alcançar as metas desse plano.
Está aí, Humberto Fernandes. Enquanto isso, à noite aqui no plenário da Câmara dos Deputados, como eu falei, alguns projetos foram votados, voltados para a educação. Inclusive, a Câmara aprovou outro pagamento do piso salarial dos professores para contratos temporários. Isso é uma matéria que a gente fica com o pé atrás, sabe, Beto Fernandes? Porque já tivemos aqui, por exemplo, a aprovação do piso salarial da enfermagem, né, que até hoje está impactado lá no Supremo Tribunal Federal, que não decide, né? E aí até hoje a enfermagem espera pelo pagamento do piso. E aí se cria um piso para pagamentos, para contratos temporários de professores, aí fica que é assim, vamos pensar no interior do Maranhão, no interior da Paraíba, né, Jalba Pereira, como é que esses interiores, municípios vão ter reapagar o piso? Tem? Vai ter ou não vai? Então fica essa confusão, né? Câmara aprova bolsas para formar professores de educação básica. Câmara aprova prioridade para inquéritos e processos relacionados a crimes contra a vida de crianças. Esse aqui foi uma homenagem também ao Dia das Crianças, que foi no último domingo, hoje Dia dos Professores, e aí essa semana aqui voltada para as crianças e os professores, está tudo ligado. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costas. Pautas importantíssimas e também muito, muito oportunas. Não é? Eu acho, eu Verdade. Repito aqui a frase do Leonel Brizola: cara não é a educação, cara é a ignorância, ela é que mata o nosso país.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão valoriza nossos professores, torna um ambiente de trabalho mais conectado e oferta capacitações como inclusão e acessibilidade, para que sigam melhorando nossos índices em projetos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, no IEMA Bilingue, UEMA e CACEM. Na plataforma Gonçalves Dias, pré-vestibular online e gratuito do Estado. Na educação indígena, no programa Maranhão Alfabetizado. Nas escolas de tempo integral, no programa Qualifica Maranhão. E quando você vê nossos estudantes alfabetizados, premiados e, o mais importante, felizes, o que você vê é o trabalho deles. Feliz Dia dos Professores. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem o presidente Lula recebeu a visita de ministros do Supremo lá no Palácio da Alvorada. Você está acompanhando de perto aí?
Isso mesmo, bom dia a você, Humberto, já o Pereira, todos que acompanham, e já começar dando aquele parabéns para todos os professores. Essa data importante, que é o de Brasília, retoma as atividades. Teve aí o imprensa do Dia das Crianças, segunda e terça-feira, que não teve nenhuma atividade na comunidade escolar, e hoje retorna as atividades. Humberto, é verdade, o presidente Lula está fazendo todas as avaliações possíveis.
É só importante a gente lembrar que se não tivesse professor, não tinha repórter, não tinha apresentador, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha ninguém. Então, tudo isso nós devemos ao professor. Esse reconhecimento é importante nessa data. Né? Pode prosseguir, Adilson.
Isso mesmo. É, Humberto, o presidente da República, depois que chegou da Itália, já estava com a agenda pronta para conversar com alguns correligionários, com alguns ministros e também do Supremo, para definir de uma forma coerente, onde ele já disse em entrevista na Itália que ele quer um ministro que atenda à Constituição Federal. Ele não está preocupado, segundo ele, para aquela tradicional fala que existe no meio político de que o presidente da República indica um representante para o STF, que é uma das cadeiras mais importantes para qualquer jurista, que é uma consagração da carreira para qualquer um deles, mas que o presidente Lula disse que não está voltado para essa determinação de dizer que quem vai ser indicado vai defender o presidente. Isso aí é um fato. Até porque a gente pode lembrar, segundo já algumas pesquisas, Humberto, que em 2018, na Lava Jato, 6 ministros votaram para a condenação do presidente Lula naquela época. Dos 6, 5 foram indicados pelo PT. Né? É bom a gente lembrar que foi o Fachin, o Barroso, a Rosa Weber, o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes. Eles votaram para a prisão do Bolsonaro. Então, não existe essa, segundo o presidente Lula, essa determinação de dizer que é meu amigo, vai me defender, vai me proteger dos crimes. Essa é a decisão do Lula, onde ele fala que precisa defender a Constituição. Quem errou tem que pagar. Essa é a fala do presidente Lula. A gente sabe que tem os indicados, que é o Rodrigo Pacheco, que agora começa a ter uma retaliação no Senado. Alguns não querem o Rodrigo Pacheco. Já o Jorge Messias, que é da PGR, é indicação do Partido dos Trabalhadores. A Carol Coma, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma mulher, um nome também muito forte, que poderia ser a grande surpresa. E o Rodrigo Favreto, que é aquele desembargador também da época da Lava Jato, que, segundo alguns petistas, estão torcendo, né, para que ele seja, porque ele foi um corajoso que pediu, deu a liminar para a cintura do Lula, que não foi conseguido, até porque foi vencido depois que o Moro pediu para levar essa decisão à Corte Superior. Nessa condição, tem também aí do representante do Tribunal de Contas da União, então são 5 nomes, e o presidente Lula terá que definir. E ele disse que não se preocupa com essa questão pessoal, até porque pode ser um preto, um branco, pode ser alguém do Senado, alguém da escala do governo, mas que ele prefere mesmo é que esse jurista, esse próximo ministro, defenda a Constituição sem ter lado. É uma grande expectativa, viu, Beto? Vamos acompanhar. Ainda falando do Lula, tem aí uma grande crítica que surgiu ontem, que a Janja, a primeira-dama, como todas as primeiras-damas, nunca tiveram poder de governo. Elas apenas são uma mera presença, né, como primeira-dama de prefeito, de governo de estado. Elas participam como coadjuvante, mas elas não têm força de poder. Na condição agora determinada pela publicada no Diário do Oficial da União, o governo federal disponibiliza os mesmos assessores que estão à disposição da Casa Civil para atender qualquer demanda da primeira-dama Dilma, Janja, onde ela vai fazer uma viagem, uma atividade, se ela for representar o governo ou falar de algum programa que não é uma atividade de emprego, ela terá à disposição esses trabalhadores, esses servidores. E a oposição saiu na frente dizendo que o Lula nomeou 180 servidores para trabalhar à disposição da Janja. E aí já foi explicado pela Gleisi Hoffmann que não é contrato nenhum, é apenas os mesmos servidores que estão lá na Casa Civil. Então criou aí uma controvérsia. E já para o Congresso hoje já surgiu muitas indagações, porque amanhã é dia de votação dos vetos. Vai ser colocado em colocação todos os projetos aprovados pelo presidente Lula e os vetos. E a Câmara pretende derrubar vários. Um deles é com relação à devastação, aquele período da devastação, que foi aprovado e comemorado pelos ambientalistas, onde o Brasil ganhou essa condição de que não haveria a possibilidade de fazer essa devastação, porque o IBAMA estaria com seus poderes maiores para investigar. E agora a UPL pretende mais uma vez derrubar esse veto, causando transtorno também ao planeta e à natureza. A gente fica por aqui, Huberto, esse é o destaque. Vamos acompanhar o que tem mais, do CPMI, do INSS e todas as outras movimentações aqui em Brasília. Eu volto com você nos estúdios e mais uma vez parabéns aos nossos mestres professores. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Queria ter esse tempinho para comentar aí algumas notícias do Adilson Souza, mas o nosso tempo se esgotou. Temos que obedecer aqui ao tempo permitido pela nossa rede de rádio e de televisão. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário. Obrigado, então, Jalber Pereira. Até amanhã.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão tem um motivo muito especial para inaugurar o restaurante popular de número 200. Ele fica bem próximo ao hospital Aldenor Abel, onde diariamente centenas de pessoas acompanham de perto seus entes que lutam pela vida, a maioria vindas do interior, sem ter um lugar para ficar e para se alimentar. O governo está oferecendo mais que uma refeição por um preço simbólico. Está acolhendo nossa gente para alimentar suas esperanças. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.